Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado cria comissão externa para acompanhar retirada de garimpeiros das terras Yanomami. Aprovado o nome de novo ministro do Tribunal de Contas da União. Parlamentares e servidores públicos reforçam apoio à democracia em ato após um mês das invasões e vandalismo no Congresso Nacional. Boa noite. Um grupo de senadores vai a Roraima acompanhar a retirada de garimpeiros das terras Yanomami. Aprovada hoje em plenário, a comissão externa também deve atuar na oferta de um auxílio pelo governo federal para quem atua em garimpos. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Com a aprovação do plenário, a comissão temporária externa que vai acompanhar a situação dos Yanomami e a saída dos garimpeiros dessas reservas em Roraima será composta pelos senadores do estado, Messias de Jesus, do Republicanos e autor da iniciativa, Dr. Irã, do PP, e Chico Rodrigues, do PSB. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou uma solução para o que chamou de crise humanitária gravíssima.
Esta comissão externa representará o Senado na gestão dessa crise grave de Roraima, tanto dos povos indígenas quanto das populações que ali estão, de garimpeiros, a despeito de responderem eventualmente por alguma prática ilícita, precisam nesse instante ser socorridos por um critério básico, o critério de solidariedade e de humanidade.
Ao citar a ajuda do governo federal aos Yanomami, Chico Rodrigues argumentou que os garimpeiros estão ilhados e desabastecidos.
Para que ele possa, junto com o governo federal, criar uma forma de trazê-los o mais rápido possível, mas, por enquanto, levando alimento para eles, trazendo aqueles que já estão doentes, que tem muitos com malária, e facilitando a sua retirada da área de uma forma humanitária.
A comissão temporária terá o prazo de 120 dias para apresentar um relatório sobre a missão.
E o Senado aprovou na tarde de hoje a indicação do deputado Jonathan de Jesus para o Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional no controle externo da administração pública. Repórter Pedro Pince.
A vaga foi aberta pela aposentadoria da ministra Ana Arraes em julho. Jonathan de Jesus, que tem 39 anos e é médico, declarou que a sua missão é reaproximar o TCU do parlamento. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destacou a atuação do indicado, que é seu filho.
Formado em medicina e concluindo o mestrado em gestão pública, tem conhecimento do funcionamento da administração pública, orçamento, finanças e legislação. Foi por 4 vezes eleito deputado federal, estando na história como um dos mais atuantes parlamentares do meu querido estado de Roraima.
A Constituição determina que dos 9 ministros do TCU, 3 são escolhidos pela Câmara, 3 pelo Senado e 3 pelo presidente da República. O projeto de decreto legislativo segue agora para promulgação.
A mesa do Senado estabeleceu a volta das sessões do plenário do Senado de forma totalmente presencial. Com isso, as votações remotas da casa, implementadas durante a pandemia de Covid-19, serão permitidas apenas em casos emergenciais. O presidente Rodrigo Pacheco ainda explicou que apenas sessões especiais e audiências públicas poderão contar com a participação online dos senadores. Repórter Érica Christian.
Por decisão da Comissão Diretora do Senado, o Sistema de Deliberação Remota, SDR, só poderá ser usado em alguns casos, como pandemia, convulsão social e calamidade pública. Também está previsto nas sessões especiais ou de debates temáticos, por determinação do presidente do Senado ou do plenário, e nas reuniões de audiência pública das comissões ou de sabatina de autoridades, por decisão do presidente e do plenário do colegiado. O segundo secretário, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que o objetivo é que os parlamentares estejam em Brasília.
Vamos manter o sistema semipresencial, mas nós vamos ter sessões presenciais maior parte do tempo. Então, o parlamentar tem que estar em Brasília e tem que dar presença no plenário.
O segundo secretário do Senado, Everton, do PDT do Maranhão, alertou que o sistema remoto deverá ser usado em casos excepcionais.
Período de São João, a bancada do Nordeste toda está nas suas regiões. Você pode fazer uma sessão híbrida, você pode fazer uma sessão semipresencial e com isso não compromete algumas votações que muitas das vezes é por acordo.
Em seu primeiro pronunciamento nesta legislatura, o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, apontou a defesa das crianças contra a pedofilia, a luta contra o aborto e contra a legalização das drogas como focos do seu novo mandato.
Eu vou lutar ardorosamente, porque esse país é majoritariamente cristão, um país de católicos, de evangélicos, de espíritas, e não é possível que nós nos curvemos a uma minoria que quer que nós engulamos aquilo que nós não cremos e aquilo que eles acreditam.
Também estreando na tribuna da casa, o senador Alan Rick, do União Brasil do Acre, também condenou as tentativas de legalização do aborto e das drogas e destacou sua intenção de dar ênfase à pauta de costumes. Disse ainda que defenderá as demandas do seu estado quanto à infraestrutura, educação, segurança, saúde e produção rural.
Na área da saúde, a defesa dos médicos brasileiros formados no exterior é uma das principais bandeiras do nosso mandato. Sou autor do texto final da Lei do Revalida, que tornou a realização do exame obrigatório duas vezes por ano.
Nesta quarta-feira, um mês após as invasões e depredações nas sedes dos três poderes em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a resposta rápida das instituições aos ataques contra os prédios do Congresso Nacional, da Presidência da República e do Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes é Maurício De Sante.
O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, destacou que a depredação aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro foi um atentado contra a democracia. O senador afirmou ainda que a violência de uma minoria que não aceitou o resultado das eleições não representa o povo brasileiro ou a vontade da maior parte da população. Pacheco lembrou que o Brasil e o mundo assistiram estarrecidos a cenas de vandalismo, mas que a resposta das instituições foi rápida.
No dia seguinte aos atentados, em reunião inédita e histórica, realizada em caráter emergencial, os chefes de poderes e os representantes dos estados brasileiros vieram a Brasília demonstrar solidariedade e união. A reunião de forças demonstrou a resiliência da democracia.
O presidente do Senado elogiou a atuação dos servidores da casa na recuperação do espaço físico do Congresso Nacional e disse que os responsáveis pela depredação não ficarão impunes. Rodrigo Pacheco também prestou solidariedade às mais de 11 mil vítimas fatais do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria.
E o trabalho de recuperação dos prédios e obras de arte dos palácios da Praça dos Três Poderes foi também destaque durante um ato realizado por servidores públicos que lembraram um mês da invasão em 8 de janeiro. A atuação do Legislativo nas investigações e de outras autoridades de segurança continuou. A reportagem é de Janaína Araújo.
Um mês após a invasão e vandalismo das sedes dos três poderes em Brasília, aconteceu nesta quarta-feira, no Congresso Nacional, uma manifestação convocada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo, o Sindileges, intitulada O Caminho Inverso, Ato pela Democracia. No Salão Negro, primeiro local a ser invadido pelos vândalos, os primeiros a falar foram os policiais das duas casas do Congresso. O coordenador-geral da Polícia Legislativa do Senado, Givan Viana, agradeceu o apoio do Sindileges e das diretorias e presidências do Senado e da Câmara, além de ressaltar o papel dos policiais legislativos. A senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, defendeu que os parlamentares participem das investigações dos atos de vandalismo.
Eu fiz o requerimento de abertura da CPI para a investigação dos atos antidemocráticos do dia 8. Hoje nós temos 37 assinaturas, 10 a mais do que o necessário. Nós não podemos nos furtar deste compromisso e deste dever. As CPIs tramitam abertamente nos depoimentos e isso é importante para que a sociedade entenda a gravidade do que aconteceu no dia 8.
Também se manifestaram o senador Everton, do PDT do Maranhão, e o presidente do Sindileges, Alisson Souza, que destacou o trabalho daqueles que limparam o Palácio do Congresso e recuperaram suas obras de arte. O ato foi finalizado com os servidores públicos diante do Congresso Nacional, após fazerem o caminho inverso ao dos invasores do dia 8 de janeiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.